Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago do Cacém, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, agora também na Sesimbra FM, na Rádio Crónica Folk Musical de Mérida e também na Grovalização Online. O início hoje com os Capitães de Areia, quatro rapazes com idades compreendidas entre os 19 e os 23 anos, ergueram este projeto à sombra de uma palmeira da editora Amor Fúria, Praia, calças às cores, desamores juvenis e as riscas verticais da Costa Nova compõem o imaginário dos capitães da areia. O manifesto pode soar algo fútil, mas o quarteto apresenta uma muito boa memória musical de 30 anos de pop anglo-saxónica, influenciada por sonoridades do hemisfério sul, e uma enorme atitude e orgulho em tornar mais tropical o rock criado no nosso país. Durante esta hora, conversamos com o capitão Pedro, a voz e a bandeira dos Capitães da Areia. Capitães da Areia surgiram como que se fosse uma ideia do Manuel Fúria, dos Golpes, que te instigou a procurar músicos para formar uma banda. O que é que ele viu em ti para que estivesse ali um possível futuro iluminado da nova pop portuguesa?
Olá, antes de mais. Eu acho que o Manel viu aquilo que Eu acho que ele tem o dom de ver coisas que as outras pessoas não veem. E o Manel, na minha opinião, conseguiu ver muita coisa escondida num pequeno rapaz que estava sentado num sofá a descontrair numa noite de fevereiro, assim, ou março.
Mas que é a atitude? Ser giro?
Não, porque a atitude... Como é que eu te explicar? Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Não, quer dizer, ele foi lá por... Chegou lá por outros meios. Ele não é propriamente uma pessoa pouco inteligente. Eu acho muito inteligente. E ele conseguiu ver aquilo que... Não sei explicar muito bem, mas ele conseguiu realmente chegar lá. E quando ele me fez o convite, obviamente que eu fiquei encantado da vida, quer dizer, era aquilo que eu queria. Vim para Lisboa com um desses sonhos.
Mas a questão é, tu já tinhas uma banda? Não tinhas?
Não, ele sabia que eu tocar, que eu no passado, no, quer dizer, na minha adolescência, tinha tocado baixo em algumas bandas, por Coimbra e Viseu, e fazia segundas vozes. O que ele sabia era isso. Depois foi muito... O ia-me conhecendo. Foi-me conhecendo por causa... Eu ia, de vez em quando, assistir a ensaios dos golpes. Ou coisas assim do género. E então houve um dia que ele estava na casa onde eu estava. E apareceu lá. E pronto. E aquilo teve a conversar comigo um bocado. E não sei o quê. Depois, passado uma semana, voltou lá. E teve um bocado. E a dada altura, pronto, foi de género. Epá, por acaso tu não queres... formar uma banda pop, assim, assado, e eu, pá, por acaso quero. Só que isto, e é uma coisa que eu também nunca expliquei, foi, isto passou-se em novembro ou dezembro, esta primeira conversa, e o que aconteceu foi que eu achei que, pá, género, só pode ser um convite maluco, não é? Quer dizer, ninguém faz um convite assim. E passaram-se, pá, uns 2 meses, e eu liguei-lhe e disse: Olá, Manel, sou o Pedro, não sei o quê. Pá, estás mesmo a falar a sério? Ele, epá, claro que sim. Tipo, se tu me arranjares as outras pessoas e quiseres pegar nisso, pá, claro que sim. Tipo, o convite já foi feito, não sei o que é que andas a fazer, o convite já foi feito há 2 meses. Então, pronto, basicamente eu fiquei todo feliz e todo entusiasmado com aquilo, e numa semana acabei por procurar os capitães e formar a banda. Depois liguei-lhe outra vez, pá, já aqui tenho a banda, não sei o quê. Ele também ficou todo contente.
Então, mas isto, seguindo esta hierarquia militar, entre aspas, que vocês gostam de utilizar, vocês quatro capitães, isto não seria, digamos, o Manuel, o almirante, tu um coronel e os outros os capitães?
Não, porque, ou seja, da mesma maneira que eu os convidei, eles aceitaram, quer dizer, portanto, estamos todos no mesmo patamar. Nós, apesar de dentro da banda termos funções diferentes, porque temos, cada um sabe perfeitamente o que é que faz dentro da banda, temos imensa consideração uns pelos outros, e isso faz com que tenhamos de estar de igual para igual, para não haver desigualdade.
Thank you. nesta canção. Corrida abaixo, pés acima do chão. Casa antiga, pus o dedo na tua ferida. Estrada velha, casa antiga.
Coisa que eu vejo nos Capitães da Areia é que são uma banda pop, lá está o tal pop que alguém referiu iluminado, mas é um pop com muito boa memória. É uma memória que muitas vezes vai até aos anos 80 e vocês, sendo músicos dos 19 aos 23 anos, vocês vão buscar referências quando se calhar ainda não eram nascidos ou quando eram, ainda não tinham entrado na escola primária. Como é que essa passagem de testemunho vos foi dada? Isto é, como é que vocês foram beber essas referências ao passado?
Então, antes de mais, os Capitães da Areia não são músicos. Os Capitães da Areia são mesmo quatro rapazes que gostam muito de música. Nós gostamos muito de música, mas, quer dizer, é quase um insulto, não um insulto para nós ouvir isso, mas um insulto de nós afirmarmos como músicos, quando há pessoas que realmente dedicam mesmo a sua vida inteiríssima à música e a estudar música.
Vocês são melómanos, é isso? Antes de serem
músicos? Sim, nós somos uns amantes de música. Somos uns amantes de música. Agora, respondendo à questão, nós tivemos muita sorte com os pais que temos, quer dizer, porque apesar de nós só nos termos conhecido nesta tal fase, em maio, abril, maio de 2009, a verdade é que todos nós tivemos uma educação e uma educação auditiva muito semelhante, quer dizer, eu, por exemplo, lembro-me de ter, sei lá, os meus 5, 4, 6, 7, 8 anos, e o domingo de manhã era acordar e ir para a sala ouvir discos com o meu pai, por exemplo, quer dizer, e foi assim durante muito tempo, até a hora do almoço, e obviamente que apesar de nós não termos formado a banda numa de pá, vamos é lá pôr as coisas que ouvíamos quando éramos mais novos, porque não foi nada disso. A verdade é que, porque nós ouvimos muita, aliás, nós temos o dia-a-dia, no dia-a-dia ouvimos coisas diferentes, os quatro, muito diferentes. Apesar de serem coisas com bom gosto, são coisas muito diferentes. E o que acontece é que não foi, de modo algum, premeditado ou seja, ir buscar essas referências antigas. Agora, a partir do momento em que nós temos uma infância e uma adolescência que vai beber determinadas canções, pronto, ou determinadas influências, obviamente que isso são coisas que nos ficam e que são, a certa altura nós fazemos as coisas ingenuamente e dizem-nos, epá, isso faz lembrar não sei o quê. E agora, por exemplo, só agora que o disco está editado e só agora que as críticas começam a surgir, é que realmente eu penso, epá, aquela crítica não é em vão, eu realmente há 10 anos atrás ou 13 anos atrás ouvia aquilo e por isso provavelmente essas coisas que foram absorvidas ficaram e estão agora a começar a ser salpicadas.
Beija-flor no teu silêncio, há coisas a acontecer na estação imaginária. Mariana bem me quer. Toda a terra agora treme, teme por te ver chegar. Tivesse 17 anos e levar-te-ia para dançar. Beija-flor no teu silêncio, há coisas a acontecer na estação imaginária. Mariana bem quer. Toda a terra agora treme, teme por te ver chegar. Tivesse 17 anos e levar-te para dançar. Há lírios no teu segredo, há pistas por desvendar no grande reino das berlengas. Mariana, és o meu par. Ai, toda a terra agora treme, teme por te ver chegar. Tivesse 17 anos e levar-te para dançar.
Vermos uma banda de miúdos de 20 anos, desculpa o termo miúdo, mas...
Não, mas nós somos rapazinhos.
Sim, uma banda de rapazinhos de 20 anos, pegarem num tema, uma coisa é pegarem na paixão dos Heróis do Mar, outra coisa é pegarem nos Rapazes de Lisboa do Paulo Pedro Gonçalves, que até foi uma coisa meio obscura, que não está aqui neste disco que vocês acabaram de editar, mas vocês, antes de editarem o disco, já o tocavam, não é? O que, lá está, há cultura musical, há alguém que vos transmite conhecimento musical, não é? E esse é um caso, dos rapazes de vocês fazerem uma interpretação e com bastante personalidade dos Rapazes de Lisboa, que infelizmente não está aqui neste disco.
Os Rapazes de Lisboa foi a canção que nos uniu, basicamente. Ou seja, foi... Nós já existíamos enquanto banda há um dia e tínhamos que começar a ensaiar. E o ensaio já estava marcado. Já estava tudo marcado. Nós funcionamos bem sob pressão. E então... Sob pressão naquela altura, atenção, naquela altura. E os Rapazes de Lisboa foi basicamente... Nós tínhamos que nos conhecer musicalmente. Nós tínhamos que começar a ensaiar, nós tínhamos que fazer qualquer coisa. E... Bem, e então das canções que surgiram foi um bocadinho... Olha, está aqui esta canção, enviei a canção, vamos lá ensaiar isto. Pronto, e a coisa começou a surgir, ficou ensaiada e dissemos, pronto, daqui a 2 semanas temos de ir lá tocar isto, e temos de fazer, entretanto, mais 2 cançõezinhas. Mas a verdade, os Rapazes de Lisboa não está aí por 2 razões. A primeira é que, tal como o Bailamos no Teu Micro-Ondas...
E o Capitão Bomba também, não é?
Exatamente. Tal como essas duas, são canções que não iam fazer sentido neste disco. Ou seja, são canções que foram feitas com determinados propósitos. O Capitão Bomba foi a primeira canção que nós compusemos e tem a sua mensagem muito bem explícita. Foi lançada para um determinado... Foi editada num determinado suporte e pronto, e ficou. O Micro-Ondas foi precisamente para o Depósito Inúteis, Amor Fúria, e nós costumamos dizer que se fosse usada para o disco tornar-se-ia útil, por isso perderia a graça. Os Rapazes de Lisboa é uma canção que não é nossa, o que não era impedimento de estar presente neste disco, mas que realmente não tem nada a ver com o imaginário que nós queremos apontar neste disco. É uma canção que nós acabámos por tocar várias vezes nos concertos, uma canção que tocámos em jeito de despedida dessa mesma canção no concerto de lançamento do disco, por acharmos que quem a ouviu, ou seja, durante estes 2 anos, quem ouviu essa canção, provavelmente pode um dia dizer, nós gostávamos que isso acontecesse, atenção, pode um dia dizer, eu cheguei a ouvir os Capitães tocar os Rapazes de Lisboa, por exemplo. Ou seja, nós gostamos que as pessoas se sintam especiais em estar nos nossos concertos e gostamos de fazer com que existam momentos especiais nos concertos. Por exemplo, agora fizemos a canção de Natal e, quer dizer, nós tocámos a canção de Natal uma vez, provavelmente, e a ideia é as pessoas que estavam nesse concerto, sejam 10 ou sejam 100 ou sejam 1000, sintam, epá, cheguei a ouvir a canção de Natal. Ou seja, nós queremos sempre, em cada concerto, ter uma coisa especial. Os Rapazes de Lisboa poderão ter perdido o seu tempo, o que não implica que daqui a uns tempos regressem, mas pronto, a verdade é que é uma canção especial por ter sido a primeira.
Mas achas que isso faz parte de uma estratégia musical? Sentes-te uma espécie de... não só cantor, músico e melómano, mas também uma espécie de manager, uma espécie de treinador, a arquitetar a estratégia da vossa banda?
Nós temos...
Já que contrataste os jogadores, entre aspas, não é? Entretanto, vão arranhando os temas e definem bem para onde é que os temas são orientados em termos de lírica, em termos de sonoridade, solarenga.
Então, há duas coisas que é importante distinguir. A primeira parte, que é aquela do manager ou treinador, obviamente que... pronto, por eu ter convidado os Capitães, mas a partir do momento em que eu deixasse de... eu começasse a olhar para eles como, fui eu que vos convidei, eu sou o treinador, ou o que seja...
Passou à fase do treinador-jogador, não é?
Não, passou à fase do jogador.
Dos jogadores.
Sim, porque isso não ia resultar, não ia conseguir separar o artista do treinador, pronto. Isso não ia fazer sentido. Então, arranjámos treinadores. Temos um treinador e temos outro treinador. E... agora, quanto à parte do refletir a parte lírica ou literária, ou a parte da imagem, ou assim, isso é um vício, isso é uma doença mesmo.
Bye.
a pop muitas vezes cai no fácil, na melodia do lá 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 e de mensagens ocas repetitivas até à enésima vez. Vocês aqui também são cuidados ao ponto de tudo bem, sol, miúdas giras, mas também vão mais além disso e até tentam também ter uma mensagem de esperança ou de uma mensagem alegre, mas também vincando, acordando-nos de uma determinada realidade que não é fácil também, não é? E o facto de haver temas, Grécia revista e aumentada, Mistérios da Poupança, só pelos nomes, vê-se logo.
Eu por acaso, ou melhor, por acaso não, com toda a vontade, eu vou explicar só uma coisa aqui. Isso dos Mistérios da Poupança, estar seguido da Grécia, revista e aumentada, antes de mais, foi uma infeliz coincidência. Por sua vez, os Mistérios da Poupança não têm nada... Eu até, sem desvendar, eu vou só explicar uma coisa. Os Mistérios da Poupança fala de uma pessoa que sabe poupar, basicamente. A Grécia, revista e aumentada, e que sempre soube poupar. Quer dizer, isso é uma história antiga. Já tem 2 anos e tal. A Grécia revista é aumentada.
Mas lá está, aquela pop alegre, mas oca, não se debruça sobre uma pessoa que sabe poupar, não é? Debruça-se somente sobre miúdas giras e eu amo-te, repetido até a enésima vez.
Pois, no nosso caso, preferimos dizer eu não te amo, por exemplo. Quer dizer, mas o... nem dizemos a palavra amo, porque a palavra amo fica mal. Mas a Grécia, revista e aumentada, basicamente é contemplar a Grécia antiga e as pessoas que estão enumeradas nessa canção. Ou seja, não é tanto vamos poupar e olha a Grécia. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. E só reparámos nisso quando nos abordaram pela primeira vez sobre essa possibilidade.
Já foram abordados sobre
isso. Infelizmente, é para a quarta vez e... Mas pronto.
Próxima edição que sair, alteram o alinhamento dos temas.
A maneira como o alinhamento está feito é muito, muito... Faz todo o sentido. Qualquer troca perderia o sentido. Isso está mesmo com sentido tanto musical como daquilo que está escrito. Isso tem mesmo uma lógica e por isso é que nós defendemos.
Não, e sobretudo o Verão Eterno, que é o último tema, que é o tema instrumental, é a forma...
É o contemplar.
Em beleza de fechar, não é?
Sim,
quase como um ocaso, lá está, o verão aqui terminou, esperem agora mais 9 meses pelo próximo verão, não é?
Mais ou menos, é um bocado, ok, aqui está o Verão Eterno, contemplem o Verão Eterno, mas fica, quer dizer... É como se ficasse o pôr do sol, como se o pôr do sol não terminasse e a nossa mensagem é que isto fica em reticências. Ou seja, vamos ver o que é que vem, o que é que pode vir. Pode não vir nada e vir só ou as pessoas ficarem em reticências também, não é? Mas a verdade é que o Verão Eterno é mesmo fechar em beleza pura.
Nós falando de séries e o final de uma temporada para a próxima temporada, geralmente há sempre um gancho que nos desperta para a próxima temporada.
Um suspense.
Aqui é quase como se fosse um interlúdio, não é? Para o próximo disco.
Vamos ver. Nós gostamos de afirmar aquilo que pensamos, aquilo que defendemos, mas não gostamos de prometer nada. E não prometemos mesmo nada. Vamos ver.
Oh,
outra das características dos Capitães de Areia e para além da boa memória musical que eu já referi e de algumas referências que vocês têm dos anos 80, também olham muito para a África e sobretudo o vosso guitarrista é exímio em fazer rendilhados musicais que nos fazem lembrar alguma da boa música que vem da África Ocidental, do Congo e de outras boas paragens. É também o contexto da atualidade que nós vivemos, de vocês também ouvirem outras coisas, tipo Vampire Weekend, é o facto de amplificar mais ainda o conceito de banda solarenga, de pop luminosa. Penso eu que mais claridade do que no continente africano é difícil de existir.
Então, respondendo por partes, os Capitães da Areia não, como possa parecer, não ouvem assim tanto Vampire Weekend, de modo algum. Agora, uma verdade é que, tal como os Vampire Weekend provavelmente ouvem o Paul Simon, nós também. E
lá estão as referências dos anos 80.
Exatamente. Mas
portanto,
muitas vezes...
O teu pai punha-te o Graceland, será isso?
Por acaso era mais Simon and Garfunkel. É assim que se diz, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto, eu só sou do português. E a verdade é que, quer dizer, muitas vezes apontam isso. Vocês, Vampire Weekend. Mas não, vocês e as referências do Vampire Weekend, talvez. Pronto, o Tiago, sem dúvida, o Capitão Tiago, sem dúvida, que é muito através da sua guitarra, e depois temos as marimbas ou determinados padrões dos tambores, fazem muito lembrar canção africana, vá. Mas isso vem de um propósito nosso, de uma vontade nossa de valorizar aquilo que nós achamos rico. Seja o tropical de Portugal que ninguém vê, seja a riqueza da África que muita gente vê, mas que não transpõe para canções e que nós gostamos, ou também o Brasil. E a verdade é que nós somos uma banda pop portuguesa, mas que temos determinadas ambições que podem não se resumir a ficar por Portugal. Quer dizer, enquanto nós existirmos, vamos estar sempre a sonhar. E enquanto sonharmos, vamos estar sempre a fazer canções e a fazer coisas que nos deem gozo e tentar ir um bocadinho além daquilo que se faz.
Conforme se vai perdendo a vergonha no fado, e sobretudo nos últimos anos, perdeu-se a vergonha de ouvir fado. Se calhar há 10 anos atrás, se alguém dissesse que ouvia fado em casa, gozavam com essa pessoa, não é? Achas que também se tem perdido a vergonha de se ouvir música de países africanos, de expressão portuguesa, e sobretudo música, lá está. E atualmente temos não só a surgir o fado tropical, como também agora começa a aparecer também uma espécie de pop tropical feita em Portugal.
Sim, quer dizer, não se tem... Eu acho que nunca houve a vergonha de dizer que se gostava de pop. A questão é que em Portugal nunca houve um marasmo cultural, quase. Houve desde o final dos anos do início dos anos 90 e 91 ou 92 até 2008, quando aparece o Tiago Ilu. Quer dizer, até aí eu acho que
a pop era muito anglo-saxónica, fria.
Por simplesmente ouvíamos o que vinha lá de fora, e quem estava cá dentro limitava-se a imitar, quase, quer dizer, limitava-se a cantar em inglês ou o que fosse, e estava tudo mal, estava tudo errado, porque apesar de serem boas músicas, apesar de serem bons músicos, e isso nem me atrevo a pôr em causa, porque seria a pessoa que são mais músicos do que nós, a verdade é que não assumiam a genuinidade, não assumiam a verdade, e não cantavam em português, que é a nossa língua e é a que merece ser cantada.
Um dia fui assaltado, um dia torrencial. Isabela das Três Flores recusou-me o plural. Um dia ouvi-me na rádio, um dia transcendental.
nós sabemos qual é o nosso norte, mais do que muita gente sabe qual é o norte onde estão, e, quer dizer, e dá-nos gosto, dá-nos mesmo gosto irmos pelo nosso caminho, independentemente daquilo que achem, independentemente de sermos gozados ou de sermos criticados, mal criticados, independentemente de tudo isso, a nossa ideia é sentimos-nos bem como somos, sentimos-nos bem a dizer o que pensamos, sentimos-nos bem a tocar como tocamos, seja mal ou bem, mas, quer dizer, não... Acho que aqui o segredo é ser genuínos, e porque falta um bocadinho de genuinidade na música, não digo música mundial, mas na música em Portugal falta um bocadinho disso, e talvez por essa razão é que artistas como...
Mas também é preciso atitude e ousadia e saber bem os pés em que se pisam.
Exatamente.
Os pés que vocês pisam.
E aí levava um ponto
e
final.
E terem uma orientação. Precisa daquilo que querem fazer.
Exato. Isso aí, essa frase levava mesmo...
É preciso também de estratégia. Lá está. Aí voltamos ao manager também.
Sim, eu isso já posso explicar, mas vindo aqui um bocadinho atrás, eu acho que é mesmo isso. Essa frase foi mesmo, levava aí um ponto final e assim um sublinhado, porque é mesmo isso. Quer dizer, a atitude, eu acho que a genuinidade é o genuinidade, é a laranja crua ainda. E depois a atitude resume-se a fazer sair o sumo, seja à martelada, seja com dinamite, seja num espremedor, seja seja de que maneira for. Muita gente faz sumo de laranja naquelas máquinas dos cafés. Nós, se calhar, gostamos de fazer sumo de laranja com dinamite ou sei lá, ou como quem faz sushi, por exemplo, com muitas facas e fazemos sumo. Mas a atitude é, sem dúvida alguma, fundamental para conseguirmos anunciar uma mensagem, e nós sabemos, nós isso temos muita consciência do que estamos aqui a fazer e do que queremos fazer. Por sua vez, já outros o fizeram, tal como, e é impossível não dizer que existe atitude no Samuel Lúria, nos Golpes, no B Fachada, no Tiago e Luca, como já tinha referido. Quer dizer, isso para nós são tudo, vieram todos antes de nós, e são tudo inspirações, não inspirações musicais, mas inspirações, como quem diz, epá, eles conseguiram fazer isto, e nós também vamos conseguir fazer isto, porque, quer dizer, foram eles que, eu acho que foram eles que desbravaram o caminho.
Exato.
Já agora, também aproveitando, não esquecendo essa parte do...
Eles andaram com a katana e vocês agora já têm um caminho mais ou menos...
Eu acho que não temos o caminho mais fácil.
Aberto, que já tem uma certa orientação para poderem caminhar alguns quilómetros.
Sim, eu não acredito que o caminho esteja, de modo algum, facilitado ou desbravado. Agora, acredito que, exatamente, que pelo menos uns quilómetros... tenham sido desbastados.
Pois, claro, é pela vossa conta. E se calhar muitas vezes é mais difícil manterem-se após um segundo ou terceiro disco, manterem-se na crista da onda, entre aspas, o que quer que isso signifique, do que dar início a um processo, não é?
Sim. Sim, mas eu acredito também que se nós nos fôssemos iludir, ou seja, vamos supor que agora afirmava que realmente esses artistas que eu enumerei tinham desbravado o caminho, assim era tudo muito fácil. A verdade é, se calhar é fácil caminhar enquanto o caminho está desbravado, mas depois, a altura, nós vamos tomar consciência...
Tem que pegar na katana também.
Exatamente. A questão que isso coloca é, se nós nos fôssemos a iludir, de género, isto é muito fácil, depois chegávamos lá e não sabíamos o que fazer e provavelmente íamos ser engolidos por essa selva densa.
Agora, vocês levam a bússola.
Sim, a partir do momento em que nós estamos a ir por esse caminho desbravado, breve, mas desbravado, e a partir do momento em que sabemos... E temos consciência, e é isso que nós estamos sempre a valorizar, que é, para isto está desbravado, alguém já fez isto. Quer dizer, alguém já fez isto e merece ser homenageado. E nós vamos, cada passo vamos pensando, bem, alguém já fez isto, alguém já passou por aqui, como é que eles terão pensado enquanto vinham por aqui, e quando chegar a nossa vez não vamos parar, vamos continuar. E é um bocado essa a nossa atitude, que é, ok, a pop já foi inventada há muitos anos atrás. Nós não estamos a inventar nada. O que nós estamos a fazer é reinventar. A nossa ideia é muito reinventar a canção pop em Portugal.